Vou ler aqui dois versículos, o verso 1 e verso 2. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Mas o verso 21, que diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Mas o verso 30: e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Bom, irmãos, nós estamos começando aqui uma parte do livro de João, do capítulo 13 até o 17. São discursos, assim, do Senhor Jesus, que só refere-se à intimidade com os discípulos. Ele falou para os discípulos. Por isso que esses discursos aqui, tudo que está escrito no capítulo 13 ao 17, são os mais altos, assim, e mais profundos discursos dos evangelhos. Nós podemos ver que há grande conhecimento e revelação de Deus nestes capítulos. E ele começa aqui mostrando, né, o apóstolo João escrevendo que ele amou os seus discípulos até o fim, ele foi até o fim, ele está determinado realmente a dispensar esse amor profundamente. E nós vemos que na palavra de Deus há referências que naquele dia, quando o Senhor voltar, quando chegar o momento de nós nos encontrar com o Senhor, para muitos o Senhor Jesus vai dizer assim: eu nunca vos conheci, eu nunca te conheci. Bom, eu penso que seria como aquela noiva que Jesus está dizendo assim: eu fiz uma aliança com você, eu casei com você, mas até o momento presente nós não consumamos o nosso casamento. Significa que eu nunca te conheci. Então, eu quero colocar assim um pano de fundo um pouco escuro, assim, que Jesus passou, e mesmo assim ele continuou amando. Nós já vimos a experiência de Judas, como ele realmente tratou o Senhor, mas não foi somente Judas que o fez sofrer. Nós precisamos tomar consciência que nós o fizemos sofrer, nós fizemos o Senhor sofrer. E mesmo assim, ele nos amou até o fim, até se ser consumado no Calvário, e continua nos amando. Mas ele quer uma resposta desse tanto amor, desse amor ao máximo que ele tem dispensado para conosco. Então, João, ele mostra o grande sofrimento da traição, né? Mostrando Judas aqui. Mas João mostrou outro lado do sofrimento de Jesus também. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 ao 12. Já estava profetizado os sofrimentos que a Cristo viriam, mas uma coisa maravilhosa que fala é que as glórias que os seguiriam, ou a glória que seguiria o Senhor e também seguiria aqueles que estão unidos a Ele. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 ao 12, onde diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Irmãos, aqui só neste versículo fala da salvação, né, e da graça que eles profetizaram, a qual nos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Ó, então, os sofrimentos e a glória. Nós vemos que o Senhor Jesus aí fala, no capítulo 13 de João, né, que ele vai voltar do mundo para o Pai. Então, após ele passar pela cruz, pelo sofrimento, por todos os sofrimentos neste mundo, graças a Deus, o Pai que o ama introduzirá ele em glória novamente. Os portais eternos serão abertos e entrará o Rei da Glória, ou melhor dizendo, o Deus da Glória. Jesus Cristo é Deus, ele está glorificado. Então, nós vemos que a profecia dos profetas previam, já profetizavam o sofrimento que viriam a Cristo, mas também profetizava que após os sofrimentos, a glória ia seguir esses sofrimentos. Quer dizer, após o sofrimento, viria a glória de Deus. Só que alguns sofrimentos foram graduais, até culminar com sua morte no Calvário. Eles foram vindo sobre a vida dele. Claro que não vou relatar todos os sofrimentos, isso seria muito extenso, mas algumas coisas, por exemplo, a encarnação, Jesus ter que sair da sua glória e vir até nós, se fazer carne. A encarnação é realmente um tipo de sofrimento, deixar sua glória, vir habitar conosco num mundo completamente condenado, reprovado, um mundo pecador, um mundo onde verdadeiramente ele não encontrou lugar para reclinar sua cabeça. Porque não é mais um mundo habitável para Deus. Não é um mundo que construiu um tabernáculo para Deus, uma casa para Deus, um coração adequado para Deus. Então, realmente, Jesus sofreu ao se identificar conosco. Isto, talvez os jovens não saibam realmente que realmente o mundo traz sofrimento. Talvez quando chegarem lá aos 80 anos, eles vão começar a falar: poxa vida, não tenho mais prazer no mundo, não tenho prazer de comer, não tenho prazer disso, nem daquilo. Porque verdadeiramente é isso que o mundo reserva para nós, um final realmente sem alegria, sem prazer. Mas Jesus Cristo veio nos trazer a vida eterna. Então, o Senhor Jesus, todo esse cenário dele aqui, que ele está, os últimos discursos do Senhor Jesus, que ele revela toda a sua paciência com os discípulos, todo o seu amor. É nesse momento que ele sai do cenáculo, ele permanece no cenáculo por um tempo, depois ele desce Ele vai atravessar o Ribeiro do Cédron para ir no Jardim do Getsêmani para ali ser preso. Mas ele dá um discurso assim longo para os discípulos, cheio de conhecimento, cheio de revelação, demonstrando verdadeiro e profundo amor pelos discípulos. Ele começa a chamar, após Judas ter se afastado deles, ele começa a dizer: "Meus filhinhos, filhinhos." Ele já não fala mais para os discípulos, homens de pequena fé ou tudo mais. Aqui ele está derramando todo o seu amor, porque ele quer preparar eles com seu amor para que onde ele estiver, eles estejam com ele também. Este é o sentido de realmente ser conhecido do Senhor Jesus. É absorver todo esse amor que ele dá, porque esse amor conquista, esse amor faz nós renunciarmos tudo por este amor. Diz a palavra que, ainda que me dessem toda a riqueza do mundo, está escrito lá em Cantares, né? Por este amor tudo eu desprezaria. Deixar Jesus penetrar em nossa vida, deixar Jesus ocupar completamente. Esse amor é como aquela água que vai penetrando por todo o nosso ser. E se nós deixarmos ser absorvido por este amor, assim como Jesus foi absorvido pelo amor do Pai, certamente nós vamos estar onde Ele está. Estar com Ele. É diferente de estar nele. Nós recebemos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mas agora ele nos convida e nos prepara e nos capacita. Como é que o Senhor Jesus nos habilita a estar com ele? É na dispensação grandiosa deste amor. Que naquele dia ele não venha dizer para nós: "Olha, eu dispensei todo o meu amor para com você, mas você não foi atraído por ele, você foi atraído pelo dinheiro, você foi atraído pelas coisas, você foi atraído pelas riquezas, por tudo isso, por mais outras coisas, menos pelo meu amor." Então, vamos realmente ver que os desígnios do Senhor Jesus colocado nestes cinco capítulos são desígnios eternos para conosco. Então, veja, a encarnação foi um ato de amor. É como que se o Senhor Jesus, aqui ele se levanta, né? Nós não lemos o versículo, talvez a gente medite na outra ocasião, né? Mas ele, no verso 4, diz: "Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se." Nós sabemos que daí ele tomou uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. O amor lava. O amor purifica-nos. E essa purificação está nos capacitando a estar com ele. Então, sabemos aqui o quanto ele realmente está se levantando nesse lugar, porque ele também vai voltar para o Pai, mas quer deixar eles completamente preparados, inundados com esse amor. E assim como ele fez um dia, ele estava lá com o Pai no seu trono, um dia se levantou e desceu até nós. Agora ele se levanta e vai para o Pai, não antes de passar pela cruz, mas também disse: "Eu não vou deixar vocês abandonados. Eu vou enviar o Consolador." Isso no capítulo seguinte nós vemos isso. Mas outro sofrimento de Jesus, né, colocando a encarnação, tem muito mais profundeza nessa questão da crise da encarnação do que nós imaginamos. Porque a palavra do Senhor diz que esse é um mistério. tem mais profundidade aí que realmente até mesmo coisas incompreensíveis. Também vemos que Jesus veio e contemplamos a rejeição dos judeus e de todos. Em João capítulo 1, vamos ver ali essa rejeição também. É um sofrimento para o Senhor. Porque o Senhor realmente mostrou por todo o Antigo Testamento, por todas as escrituras do Antigo Testamento, que ele amou o seu povo, ele ama o seu povo. Mas o seu povo não quis nada com ele. Vemos aqui no versículo 10: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Verso 11: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não receberam o enviado de Deus. Mas vamos perguntar: só os judeus não receberam? Eu vejo a palavra do Senhor aqui no versículo 10: diz assim, que o mundo foi feito por ele. Então, essa palavra diz assim: que os seus veio para o que era seu. Bom, o que é de Cristo? Tudo que ele criou. A Bíblia diz que o mundo foi feito por ele. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Pensa bem, não conhecer o Criador. O mundo não conheceu o Criador. E aqueles que haviam recebido sua palavra, sua promessa, sua aliança, não o receberam. É como que se eles fizessem, eles quisessem uma carta de divórcio. Não o receberam. Eles, na verdade, deixaram seu marido, nós olhamos no capítulo 8 de João, na figura daquela mulher adúltera que se afastou, né? Então o Senhor está projetando uma visão do próprio Israel naquela mulher. E aconteceu que o Senhor Jesus veio para redimir Israel, e por isso ele não condenou aquela mulher. Ele não condenou ela. Por quê? Porque o Senhor Jesus ia morrer na cruz por ela. O Senhor Jesus veio para morrer por seu povo. Mas o seu povo não o recebeu. Os seus não o receberam. Mas que bem-aventurança, diz a Bíblia, que todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder, na verdade, essa palavra é direito de serem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Por direito, direito. Direito do sacrifício de Jesus na cruz, porque direito nosso não há nenhum. Então, tudo era de Cristo. O mundo não o conheceu, o mundo criado por ele. Quando nós olhamos o livro de Jó, lá. Bem na eternidade passada, diz que as estrelas jubilavam e cantavam na presença do Senhor lá. Mas agora um mundo criado não tem realmente reconhecido seu Criador. Principalmente o homem, que é uma criatura acima de todas as criaturas, é uma criatura superior às outras, no sentido visível aqui, né? E Deus tem um propósito com a igreja acima de anjos e arcanjos e tudo mais. Então, esse sofrimento. Outro sofrimento é que Jesus chegou nesta ceia do capítulo 13 de João. O Senhor Jesus chega, vamos considerar assim, poderia ser a pior ceia da história, porque todos os discípulos estavam divididos, competindo um com o outro. A dor do coração de Jesus, que era isto, eles disputavam, né, uns com os outros, porque eles queriam a grandeza e não o Senhor Jesus. Eles estavam focados muito neles e não no Senhor. Então, quantos ministérios estão realmente praticando isso? Dão grandeza ao seu ministério, mas o Senhor Jesus está sempre em baixa nas suas pregações, no seu, nas suas atitudes. Então, aqui os discípulos, ao invés de querer o Senhor e realmente se interessar mais para estar com Ele, os discípulos estão aqui procurando grandeza. Eles vêm disputando, eles chegam nessa ceia completamente um virado com o outro. E o Senhor Jesus, ele realmente está carregando essa carga. É como que se você está ali se apresentando, né, para amar alguém e revelar o maior dos desígnios, né, se revelar, se dar, e aquelas pessoas estão pensando em si mesmo. Nós sabemos que ele veio, nós não temos tempo de ficar olhando, mas lá, Marcos capítulo 10, cada um pode ler, Marcos capítulo 9, Mateus capítulo 20, enfim. Eles estão disputando quem será o maior. Ao invés de eles estarem buscando a Jesus. Isso realmente causa um impacto, um sofrimento. Porque Jesus Cristo veio para se dar a eles, para morrer por eles, mas eles estão buscando uma outra coisa que Jesus não veio trazer para eles. Colocar eles em competição de quem é o maior, quem é o menor. Ou eles se interessarem em si mesmo, se projetar a si mesmo, ao invés de projetar a Jesus Cristo. Também, outro sofrimento de Jesus, vemos lá em João 6,70, é que Jesus tinha um diabo na equipe. Isso causa muito sofrimento. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os doze, e um de vós é um diabo. João 6,70. Jesus estava carregando uma carga muito pesada nesse sentido. Os sofrimentos que estavam vindo. E esse sofrimento, eles vieram não só no momento que ele chega nesta ceia e está se preparando para ir para o Calvário. Não, isso é um sofrimento contínuo na vida do Senhor Jesus. A limitação da encarnação e outras coisas que culmina com aquela separação do Pai lá no Calvário. Então, também, se há um diabo na equipe, também a traição, né? A traição de Judas. Eu queria, assim, eu acho que a traição, ela traz mais dor e ela realmente tem um caráter de traição, onde nós vemos que o amor foi liberado ao máximo. Quando o amor é realmente num grau elevado, aí há uma verdadeira traição. por parte de Jesus, ele dispensou um amor profundo, elevado, por todos aqueles que estavam com ele. E não podemos dizer que o Senhor Jesus não amou Judas. Porque nós vemos no Salmo 41, verso 9, o dizer do Espírito Santo acerca disto. Salmo 41, verso 9. O Senhor diz aqui, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava. Não, Jesus confiava mesmo, Judas carregava, ele era o tesoureiro da equipe, carregava a bolsa. Jesus confiava nele, e ele era ladrão. Mas Jesus trata-o como amigo, tanto que quando Judas foi entregar ao Senhor Jesus, tendo vendido ele por 30 moedas de prata, ele disse, amigo, a que vieste? Aqui está, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Aí verdadeiramente realça uma traição. Onde há um profundo amor, realmente há uma grande traição. Jesus nos ama. E se um dia virarmos as costas para ele, isso será uma grande traição. Ele amou com um amor eterno. Então vemos que Judas, por exemplo, nós vemos no capítulo anterior de João, capítulo 12, nós vemos a falta de realmente estima por Jesus. Ele estimava mais o dinheiro do que o Senhor Jesus. Vamos ver capítulo 12, verso 3 e 4, até o 6. Capítulo 12 de João aí. Quando Maria, ela quebra o vaso de alabastro e unge o Senhor Jesus. Diz assim, então Maria, tomando uma libra de unguento, de um nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, quem é esse um? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros? E não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Ele não tinha amor pelos pobres. Se ele olhasse a vida do Senhor Jesus, Jesus Cristo era um homem pobre. A palavra do Senhor diz que ele se fez pobre por amor de nós. Se ele olhasse, então, a quem ele deveria cuidar primeiro seria o Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Irmãos, Judas era uma pessoa que não amava as vidas, ele amava o dinheiro. Ele amava o dinheiro. E assim será o anticristo, porque Judas é a imagem do anticristo. Ele é chamado de filho da perdição. O anticristo também é chamado de filho da perdição. O homem do pecado. Que pecado? A traição contra Jesus. A traição contra Deus. Então, a síndrome dos homens avarentos é a mesma síndrome de Judas. Ama o dinheiro e aborrece as pessoas. ama o dinheiro e despreza as pessoas. Eu pergunto, quanto valeria o Senhor Jesus? Quanto será que de nossa vida poderíamos gastar pelo Senhor Jesus Cristo? Esta mulher gastou o vaso de alabastro e escandalizou todos os outros discípulos e Judas especialmente. E ele emitiu o seu desvalor pelo Senhor. Ele expressou em palavras. Num outro evangelista, ele fala, para que este desperdício? Oxalá a gente desperdice a vida toda no Senhor Jesus Cristo. Derramemos tudo, tudo que somos, tudo que temos sobre o Senhor Jesus ainda não será suficiente para pagar nada deste amor, nem um pingo, nem a cabeça de um alfinete do amor que ele derramou sobre, por nós. Tudo, mesmo que nós demos toda a nossa fazenda, tudo, 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 por este amor ainda não é suficiente. O amor de Jesus é sobremaneira elevado. Ninguém alcança um amor eterno. O seu nível é mais elevado do que nós possamos cobri-lo pelo nosso amor. E Judas fez caso de um vaso de alabastro, porque ele amava o dinheiro, ele não amava Jesus Cristo, não amava ninguém, na verdade, ele amava a si próprio. Que o Senhor também nos livre dessa síndrome hoje, de estarmos tão apegados nas coisas e tão desapegados do Senhor Jesus e tão assim sem sensibilidade para com o nosso próximo. Todo amor para com os pobres deve partir do Senhor Jesus, da grandeza deste amor, da devoção que temos por Jesus, aí podemos repartir com os pobres, mas não sem a devoção por Jesus, porque ainda que dessemos nosso corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, quer dizer, sem essa devoção por Jesus, sem valorizar a pessoa de Cristo, nós damos tudo para os pobres, não vamos alcançar nada de qualquer forma, porque talvez estejamos promovendo a nossa própria imagem para mostrar, ó, o quanto eu sou boa, o quanto sou bom, né? O quanto eu sou bonzinho, o quanto eu sou generoso, mas faz isso em honra a ti ou ao Senhor? É produzido por uma devoção vinda do amor de Cristo ou é produzido por um interesse de vanglória? De Judas era uma vanglória total. Irmãos, você nem imagina qual será o fim de Judas. Quando Jesus voltar, você vai ter a dimensão da perdição de Judas. Nós vamos ver a glória do Senhor e veremos aí a dimensão da perda das pessoas. Então, Judas, ele desprezava o Senhor Jesus, ele maltratava com seu desprezo, com a sua indiferença. Olha só. O amor de Satanás é o amor ao que o dinheiro pode dar e não a Cristo. Judas o vendeu para morrer. Para que veio Satanás? Para roubar, matar e destruir. Judas considerou Jesus tão somente com um determinado valor para satisfazer os anseios do seu coração. ele vendeu Jesus por dinheiro, uma traição por interesse em dinheiro. Paulo falou que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Hoje nós temos um mundo de tráfico de drogas por amor do dinheiro. Nós temos um mundo de corrupção por amor do dinheiro. Nós temos um mundo de mentiras e leviandades por causa do amor do dinheiro. Nós temos um mundo de desonestidades por causa do amor do dinheiro. Misericórdia, esse mundo está realmente infectado. Cristo precisa voltar breve. Outra coisa também, o sofrimento de Jesus, que é registrado na Bíblia, por exemplo, a agonia de Getsêmani, a prisão e a negação de Pedro. Pedro o negou. Mas Jesus, ele viu assim que Pedro é diferente de Judas, né? Os dois têm um caráter diferente. Talvez se fosse nós colocar Pedro e Judas juntos e andássemos com eles por um ano, talvez a gente ia ficar com Judas e ia jogar Pedro no lixo. Porque Pedro era atiradão, Pedro era precipitado, Pedro estava sempre querendo falar e dando as suas opiniões. Então, a gente pensa, bom, esse aí não ama o Senhor. Mas Pedro fazia tudo aquilo porque amava o Senhor. E tanto que o Senhor Jesus, após a ressurreição, pergunta para ele, tu me amas? É como uma criança que quer fazer tudo para agradar, mas está sempre errando, né? Mas Judas era um homem inteligente, Pedro era um pescador. Judas era um homem inteligente, tudo calculado, tudo que ele fazia contra o Senhor era calculado. Tudo certinho, calculado. Vamos supor, alguém pede ajuda. Você calcula, calcula e dá menos do que o valor que precisa ajudar. A pessoa chega em casa, vai ver, não conseguiu ajuda. Judas fazia tudo calculado a ponto de não ajudar ninguém. Calculou até o preço do vaso de alabastro. Olha, podia se vender aí por 300 dinheiros e dar aos pobres. Mas o pensamento dele foi discernido pelo Espírito Santo e declarado nas Escrituras. Não é porque ele queria ajudar pobre nenhum, é porque ele queria ficar com aquele dinheiro. Que o Senhor nos livre dessa síndrome maldita e possamos nós realmente honrar o Senhor primeiramente, seja com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças. Vamos pedir a força do Espírito Santo para render completamente nosso coração a Ele. Então, Jesus passou aqui a agonia de Getsêmani, a prisão e a negação de Pedro. Pedro, que estava bem íntimo do seu coração, também realmente o negou, a ponto de dizer, não conheço tal homem, tendo andado 3 anos e meio com ele, acabou dizendo, não conheço tal homem. Pelo medo de morrer, negou o Senhor. Então, isso também fez o coração do Senhor sofrer, né? E depois veio a crucificação. E na crucificação, no capítulo 13, aliás, 19 do Evangelho de João, nós vemos o Senhor, vamos ver o verso 28 até o 30, onde diz assim, depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Irmãos, aquele que deu água viva para todos os homens, aquele que deu água de beber a outros, aquele que disse que quem bebesse da água que ele desse nunca teria sede. Agora imagine, ele está com sede, está sofrendo a sede. Mas não vamos pensar que a sede de Jesus é igual à nossa. A nossa é igual à da samaritana. Eu preciso voltar aqui, ó, me dê dessa água para mim nunca mais voltar nesse poço, tomar água. Não, o Senhor Jesus está oferecendo a ela uma água que penetra no espírito dela e faz saltar para a vida eterna. Mas aqui Jesus, de fato, está tendo sede de Deus, conforme diz o Salmo. Porque aqui a palavra do Senhor diz assim, para que a Escritura se cumprisse. Bom, qual Escritura que se cumpriu? Acho que é o Salmo 42, não é? Salmo 42, verso 2, onde diz assim, verso 1 e 2, diz, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Era isso que Jesus esperava. O saciar da sede dele era quando ele entrasse, conforme o verso 1 do capítulo 13 de João, quando ele entrasse na presença do Senhor. Porque ele diz aqui, chegou o momento de eu passar deste mundo para o Pai, onde ele ia saciar a sede dele. Mas quando ele esteve na cruz, ali o sofrimento, a sede foi aumentando, ele foi ficando seco, porque cada vez mais o Pai foi se afastando, aquele céu sem nuvens que ele tinha, que ele olhava para o Pai. Agora, no Calvário, nuvens escuras vêm sobre a cruz e fecham completamente e há trevas sobre a face da terra, porque ele realmente agora está, o Pai não está ali, perto dele. Não há água para ele. Ele começa realmente a ter sede de Deus, começa a ficar seco. Ele começa realmente a clamar, tenho sede. E daí, continuando os versículos até 30, diz, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Aqui foi consumado todo o sofrimento que o homem poderia lhe causar. Então ele se entrega ao Pai, né? Está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Foi consumada uma obra de sofrimento. Chegou ao final, quando ele realmente ficou com sede extrema de Deus e lhe puseram vinagre para ele tomar. Então o Senhor realmente consumou uma obra maravilhosa. Mas veja algo interessante. Aquele que tem sede, começa, ocorre algo no Calvário, no verso 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu, o que que saiu? Sangue e água. Sangue e água. Aqui está. A morte do Senhor Jesus dessedentou nossa sede, lavou nossos pecados, purificou nossa consciência. A morte do Senhor Jesus realmente fez com que nós pudéssemos tomar de Deus água viva. O Senhor realmente derramou ali sua vida por nós. Devemos glorificá-lo todo o tempo. Devemos ver a grandeza do seu amor. através desse quadro de sofrimento, através desse pano de fundo escuro, para que realmente a estrela da manhã seja mais brilhante, destacando naquele céu escuro da madrugada, destaca-se aquela estrela da manhã tão linda. É esta estrela da manhã que aqueles que amam o Senhor Jesus estão esperando. Eles não estão esperando pelo sol da justiça, eles estão esperando bem cedo o Senhor Jesus. Nós não estamos esperando o Senhor Jesus para mais tarde, nós estamos esperando para mais cedo. Nós não estamos esperando o Senhor Jesus lá pelas 8 horas da manhã, estamos esperando o Senhor Jesus às 4 horas da manhã. Então, isso realmente trouxe um grande sofrimento para o coração do Senhor Jesus, né? Algo muito importante é que Jesus, ele se humilhou da glória até o pó, para nos levar do pó até a glória. O Senhor Jesus realmente, ele não fez isso assim, em apenas uma encenação. Jesus se humilhou verdadeiramente até o pó. A palavra do Senhor mostra que ele desceu ao Hades, às regiões inferiores da terra. Ele desceu do pó. O Senhor Jesus foi levantado do pó e voltou para a sua glória. E nos deu agora a condição, na sua morte, sua ressurreição, nos deu a qualificação de nós sairmos do pó à glória. Nós não precisamos ficar no pó. Nós realmente temos a oportunidade de entrar na glória com Ele. Basta nós crermos, basta nós recebermos o seu amor no nosso coração. Então, glória a Deus, nós vivíamos no pó e a Bíblia fala que o pó é alimento da serpente. Hoje não somos mais alimentos da serpente. Nós vivemos em espírito e não andamos segundo a carne. Então, irmãos, diz a palavra do Senhor, Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha aí. Quem roubou essa possibilidade de nós estarmos na glória de Deus? Roubou de Adão e Eva. Satanás roubou esta esperança de glória. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, Satanás tentou o homem introduzir o pecado da rebelião e esse homem perdeu, né, a possibilidade de entrar na glória de Deus. Mas glória a Deus vivo, porque Cristo devolveu a esperança de glória. Vamos ver em Colossenses 1, 26, 27. A nossa salvação é uma tão grande salvação, nós devemos louvar o Senhor, pular, bater palma, fazer realmente coisas extraordinárias de tanta alegria que brota no nosso coração, porque Jesus devolveu a esperança da glória. Não está se falando só da salvação aí, irmãos. A salvação é o livramento da condenação eterna ao inferno, ao lago de fogo, mas a esperança de glória significa algo muito mais elevado. É realmente participar, né, juntamente da glória de Cristo, que Cristo seja revelado em nós. Colossenses 1, 26, 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Olha, esta esperança de nos introduzir na glória com Cristo é um mistério que esteve oculto de todos os séculos e de todas as gerações. Foi ocultado, Deus não revelou, mas agora revelou. O que que ele revelou? Que agora, né, foi manifesto aos seus santos. Quem são seus santos? aqueles que creram em Jesus e receberam ele e foram batizados no nome dele, foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que creram na pessoa de Jesus Cristo, nasceram de novo, receberam um novo coração, um novo espírito, uma nova vida. São os santos, foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Maravilha, a glória retornou. A glória perdida desde antes de todas as coisas, lá no Jardim do Éden, foi perdida a glória. Ou melhor, a glória sempre existiu, porém, Deus fechou o caminho. Agora Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para esta glória. Ele é a verdade desta glória. Ele é a vida que contém na glória de Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Esta palavra nós dizemos assim com a boca cheia e com o peito bem estufado, porque verdadeiramente Satanás foi envergonhado, foi derrotado, o pecado foi destituído da nossa vida totalmente. O Senhor realmente venceu a morte e agora nos introduziu em sua glória. E Satanás está furioso com isso, ele vai se manifestar agora no tempo do fim, mas não terá nenhuma chance, porque Jesus Cristo é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor de tudo. Não tem nenhum pingo de chance para Satanás. Ele não terá nenhum belisco dessa glória, porque os filhos de Deus estarão reinando com o Senhor por toda a eternidade. Glória ao Senhor, que possamos nós realmente ver como realmente o Senhor Jesus é maravilhoso. Claro, e também eu falei dos sofrimentos, mas agora as glórias que haviam de seguir ao Senhor, isso poderemos meditar mais para frente, né? Porque o Senhor Jesus, uma primeira experimentação de uma glória conferida, conforme diz aqui em João capítulo 13, verso 3, onde diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, aqui. Primeiro, a glória de ter depositado todas as coisas em suas mãos. E depois, irmãos, o mais sublime, a glória essencial de Jesus, a glória pessoal, que é esta aqui, que está no capítulo 1 de João. Verso 1, introduzindo o livro. É para onde ele retorna, depois de ter sofrido tanto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Que maravilha isto! E o Verbo era Deus. Esta é a glória pessoal do Senhor Jesus. E o verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Também Jesus fala aos discípulos: eu quero que onde eu estiver, vocês estejam comigo para que vejam a minha glória. Jesus tem uma glória conferida pelos méritos da sua obra. Mas Jesus tem uma glória pessoal, a qual tinha mesmo antes de ter criado o mundo. Mesmo antes da fundação do mundo, ele tinha nas suas relações com o Pai a participação nesta glória como Deus, como Verbo, como aquele que estava com Deus e que como aquele que era Deus. E hoje realmente ele está revelado como Deus e homem. Mas se você ver a majestade dele, você vai se derreter, você vai cair diante dele. Nós não podemos pensar de Jesus Cristo segundo a carne e que olhamos e pensamos naquela imagem de um homem fraco, de um homem que está realmente ali, que as pessoas colocam nas estátuas, Jesus com a boca aberta, morto naquela estátua. Jesus está vivo, está glorificado, ele é Deus com Deus. E ele voltará com toda a glória da sua majestade. Nós estamos aguardando. Oh, que possamos nós experimentar este versículo 1 do capítulo 13. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Faça uma oração, Senhor, faça correr esse rio de amor sobre a minha vida. Atrai-me para que eu realmente não deixe de me apegar a ti. Que este amor me prenda perpetuamente a ti, Senhor. Que este amor me inunde, que este amor realmente me faça perder em ti, me perder completamente em ti. É isso que nós precisamos, esse amor profundo do Senhor Jesus. Amém. Quero deixar essa parte, quis realçar um pano de fundo, assim. Claro, temos mais a falar sobre a glória do Senhor, mas creio que o Senhor dará oportunidade no outro tempo. Amém? Senhor, muito obrigado por, ó Senhor, permitir a servos tão inúteis como eu, Senhor, falar de ti. Não há dignidade em mim, não há coisa alguma boa em mim, Senhor, para que possa falar da grandeza do teu amor, da tua majestade, da tua glória. Mas, Senhor Jesus, tu és digno, tu és o amor dos amores, tu és tudo, Senhor. Exaltamos-te, glorificamos-te. Ó Senhor, que possamos verdadeiramente ver o quanto tu nos ama, sentir verdadeiramente a profundidade deste amor, conhecer este amor que excede todo entendimento. Obrigado pela grandeza da tua benignidade e amor para conosco, Senhor. Pelo teu cuidado, Senhor, carinhoso, cada dia, Senhor. Em nome de Cristo, Pai, nós honramos o teu Filho, Senhor. Amém, Senhor. Amém, irmãos.